Essa é a SBS em português.
Tivemos no setembro recém-terminado incêndios devastadores por quase todo o Brasil, do norte a sul, também na faixa central de Portugal. Ao mesmo tempo, apesar de ser verão, setembro é verão no hemisfério norte, um dilúvio que provocou grandes cheias que espalharam morte em vastas zonas da Europa Central. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, autoridade portuguesa nos temas do clima e da sustentabilidade, presidente da Comissão Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Presidente da Comissão Nacional Portuguesa para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, afirma em entrevista à SBS que estes anómalos fenómenos extremos são consequência das alterações climáticas. A humanidade precisa, de facto, cada vez mais de energia. Ela é necessária, estamos a consumi-la cada vez mais, mas é energia carbonizada. Precisamos de fazer a transição para energia descarbonizada. É uma transição cara, mas vital. É um tema que vai estar em foco na próxima COP, a Conferência das Partes, Cimeira Mundial da ONU para tratar a emergência climática. Vai na 29ª edição. Esta próxima é então a COP29, realiza-se em Baku, capital do Azerbaijão, e as movimentações em curso sugerem não haver grande esperança de avanços positivos tão necessários. Em contrapartida, há esperança muita em volta da COP30, que cabe ao Brasil organizar no ano que vem em terra amazónica. Por agora e nos tempos próximos, o excesso de energia carbonizada na atmosfera vai seguramente continuar a confrontar-nos com fenómenos meteorológicos extremos, como os vividos nas últimas semanas, cada vez mais intensos e mais frequentes. A explicação do professor Filipe Duarte Santos.
Estes eventos extremos, por exemplo, aqueles que tiveram lugar recentemente no centro e no centro da Europa, no leste, exatamente, foram realmente extremos, foram realmente...
O que é que gera esses acontecimentos extremos? De algum modo, a subida, o aquecimento global pode favorecer essas chuvas diluvianas?
Sim, é exatamente isso. O que se passa desde que a humanidade alicerçou as suas fontes de energia nos combustíveis fósseis, e isso foi uma coisa que foi positiva, uma vez que tivemos um maior acesso à energia, barata, acessível. E isso aconteceu desde da Revolução Industrial. Portanto, desde essa altura, o que acontece é que se intensifica o efeito de estufa, que é uma coisa já conhecida há muito tempo, não é? O primeiro artigo sobre este assunto foi publicado por Joseph Fourier, um matemático e físico francês, em 1827. Ele foi o primeiro que soube identificar o que era o efeito estufa e traduziu isso numa linguagem ainda da sua época, enfim, que se, a física, não é? A física da atmosfera estava, e a física em si estava ainda muito pouco desenvolvida, mas identificou de uma forma clara o que era o efeito estufa. Hoje em dia, enfim, sabe-se muito mais sobre esse assunto. E o que esse efeito estufa faz é que é uma coisa benéfica, no sentido de que, se não existissem gases com efeito estufa na atmosfera, tínhamos temperaturas de menos 18 graus Celsius e, portanto, isso para a vida, para toda a vida, em particular para a vida complexa, para os humanos, não seria viável. Mas o facto é que temos esses gases com efeito de estufa, mas se aumentar a concentração dos gases com efeito de estufa, a temperatura média da atmosfera aumenta. Se baixar essa concentração, a temperatura baixa. E, portanto, é uma coisa que, do ponto de vista científico, está muitíssimo bem estabelecido, não é? E portanto, ao estarmos a depender dos combustíveis fósseis, quando se faz a combustão dos combustíveis fósseis, lança-se para a atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, que é um gás com efeito estufa, e, portanto, a concentração desse gás aumenta e o efeito estufa intensifica-se e já temos um aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície da ordem de 1,2 graus Celsius relativamente ao período pré-industrial. Agora, para responder diretamente à sua pergunta, a intensificação do efeito estufa significa que o sistema climático tem muito mais energia térmica, acumula energia térmica. Quer dizer, estabelece-se um desequilíbrio entre a energia que entra, não é, no sistema Terra proveniente do Sol e a que sai. Há um desequilíbrio, há mais energia que entra do que sai, e a maneira de compensar esse desequilíbrio gerado pelo aumento da concentração dos gases com efeito de estufa é o aumento da temperatura. É? Mas o aumento da temperatura significa que todo o sistema climático, incluindo os oceanos, a atmosfera, a criosfera, portanto as calotas polares, enfim, todos
tudo está com mais calor.
Tudo tem mais energia, não é? O oceano é aquele que absorve mais energia, absorve cerca de 90% da energia é absorvida pelo oceano. De forma que o sistema climático tem realmente muito mais energia térmica e com essa energia térmica tem que a dissipar. E a forma de dissipação é, em parte, através de eventos meteorológicos que são mais extremos do que aqueles que aconteciam quando não tínhamos esta situação. Portanto, quando chove, chove de uma forma, enfim, intensíssima. Quando temos uma seca, elas são mais prolongadas,
tudo
mais
extremo.
Intensas, é tudo extremo.
Passando para o outro lado do Atlântico, neste mesmo setembro o Brasil ficou confrontado com uma seca, dizem que, como não há memória, incêndios que partiram da Amazónia percorreram o Brasil de norte a sul, com fumo que afetou a qualidade do ar em muitas das principais cidades brasileiras. São Paulo, por exemplo, registou os níveis mais elevados de contaminação do ar. Em suma, é uma emergência global.
É uma emergência global e, de facto, é um pouco surpreendente que não haja uma maior colaboração entre os vários países, uma colaboração efetiva, no sentido de resolver estas questões, porque estamos a falar que de um problema que é realmente global, mas infelizmente aquilo a que assistimos é, enfim, são tensões que eu diria que são graves, que tensões geopolíticas que existem neste momento no mundo, e inclusive, enfim, duas guerras. A China é o maior emissor de gases com efeito de estufa, mas está a fazer um esforço muitíssimo grande para reduzir as suas emissões. A China baseou o seu crescimento económico na utilização do carvão. E tem bastante carvão, porque as coisas, a lógica destas coisas tem a ver com os recursos que os países têm. Os Estados Unidos basearam a sua hegemonia económica no uso do petróleo e do gás natural, e tiveram a capacidade de encontrar descobrir uma tecnologia que é o chamado fracking, não é? Uma tecnologia que lhes permite extrair mais petróleo e gás natural dos xistos que contêm estes dois combustíveis. E, portanto, digamos, os Estados Unidos, a sua economia mais baseada no petróleo e no gás natural, a China no carvão. A China está a fazer um esforço realmente muito grande para fazer uma transição energética. Atenção que o carvão é aquele que é mais poluidor do que o petróleo e o gás natural. Mas depois temos, para além destes dois gigantes, digamos assim, temos imensos países, sobretudo os países do sul global, cuja principal preocupação é terem melhores condições de vida, maior bem-estar, prosperidade económica.
Assim ficou construída a riqueza das monarquias do Golfo?
Exatamente, de maneira que eles, no fundo, de certo modo, copiam o modelo que se estabeleceu. E era necessário que eles fizessem, antes desses consumos muito elevados de energia, fizessem uma transição energética. Mas onde é que eles têm os recursos para fazer essa transição energética? Porque não podemos escamotear o facto de que as energias renováveis dependem de um investimento inicial muito grande, quer dizer, são muito exigentes em termos de capital. E, portanto, eles não têm isso, não é? E com o mundo, enfim, dividido como está, onde é que está a disponibilidade do Norte Global para maciçamente permitir que esses países façam a transição e, portanto, acedam às energias renováveis?
O professor está a suscitar, precisamente, uma das questões que, sendo imediatas, é também do futuro. Olhando para esse futuro, o mês de novembro está no horizonte imediato, é o mês da realização da COP29, a Conferência Anual das Nações Unidas sobre o Clima, uma vez mais com a escolha polémica do país anfitrião, é o Azerbaijão. A COP29 vai decorrer em Baku. O financiamento climático é uma questão essencial e a esperança de avanços é muito baixa, professor.
Eu vou começar pelos aspectos positivos. É muito bom que existam as COPs, porque é um espaço de diálogo. Esse espaço de diálogo tem-se mantido durante 29 anos, não é? Vai fazer 29 anos. E portanto, é uma oportunidade para os países negociarem. Agora, penso que não se pode dizer que as COPs tenham, de facto, feito muito no sentido de... no sentido de reduzir as emissões, mas as emissões continuam a crescer, embora mais lentamente do que no passado. Mas é sempre este aspecto que eu acho importante salientar, que as emissões são muito importantes, mas aquilo que conta em termos de clima é a concentração. E se nós não chegarmos a zero nas emissões, a concentração vai sempre continuar a aumentar. Porquê? Porque o CO2 se mantém durante muito tempo na atmosfera. Portanto, quer dizer, sente-se que houve uma dificuldade enorme em introduzir esta problemática dos combustíveis fósseis, ou seja, que é necessário phasing out, não é? Reduzir o uso dos combustíveis fósseis e deixar, eventualmente, o mais rapidamente possível, de os usar.
Preparar a descontinuidade.
Exatamente, mas isto é uma coisa que é extremamente polémica a nível internacional e portanto, sem isso, como tem dito e insistido o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, continuando nós a depender em larga escala, por enquanto é 80% dos combustíveis fósseis, este problema não se vai resolver.
A COP29, a Cimeira de Baku, vai acontecer logo a seguir à eleição nos Estados Unidos da América, a eleição de 5 de novembro, a ver se nessa altura já haverá mesmo resultado, já se saberá de facto quem fica presidente dos Estados Unidos. O resultado desta eleição será determinante para acordos ou não acordos nesta conferência, nesta COP29?
Sim, isso, certamente, porque quando da presidência do
Donald Trump,
aconteceu uma coisa absolutamente, enfim, extraordinária, enfim, negativa, mas extraordinária, que foi os Estados Unidos saírem do Acordo de Paris, não é?
Portanto, tinha sido celebrado um ano antes, em 2015.
Exatamente, portanto...
Paris é talvez a COP mais reluzente, mais brilhante nos resultados, onde houve mais progresso.
Exatamente, foi muito bem preparada e havia um entusiasmo. Quer dizer, o mundo estava numa situação diferente, o mundo estava numa situação, enfim, menos, mais calma.
Aquela sessão final da COP de Paris foi, quase diria, exaltante, o consenso que foi possível com delegados de todos os países a abraçarem-se e aplaudirem.
Exatamente, eu pronto, tive, enfim, o privilégio de estar presente e de assistir a isso e foi um momento emocionante. E foi o resultado também de ter sido uma COP muito bem preparada, porque o governo francês da altura preparou muito bem.
Laurent Fabius, ex-primeiro-ministro francês, liderou esta
exatamente, de maneira que Houve, de facto, uma lufada de esperança, não é, em relação ao futuro, mas é extremamente difícil, porque há uma coisa que é importante, penso eu, mencionar, é que a energia é cada vez mais essencial para o desenvolvimento social e económico. Repare, as emissões dos centros de processamento de dados, que hoje em dia são infraestruturas críticas para a computação em nuvem, para a inteligência artificial, para acesso à internet de 8 mil milhões de pessoas. Enfim, para tudo o que é digital, esses centros de processamento de dados estão, neste momento, a consumir 3%, 2% da energia, da energia elétrica do mundo, e a emitir 3% das emissões de gases com efeito de estufa do mundo, igual à aviação civil. Portanto, isto pensa-se que vai crescer nos próximos anos até 12% e mais. Portanto, o mundo está ávido de energia, o mundo precisa cada vez mais de energia, porque o bem-estar e a prosperidade económica no modelo que nós temos, no modelo que nós temos, não é? Atenção, no modelo que nós temos, sem, digamos, haver uma transformação de comportamento, enfim, todo esse aspecto, no modelo que nós temos, isso depende, não é? Esse bem-estar, essa prosperidade económica, não é? Depende cada vez mais de energia. Bom, e de onde é que vem a energia? Por exemplo, uma notícia absolutamente extraordinária, me parece, é que a Microsoft, preocupada com a sua imagem de defensora do ambiente, e também com as emissões que resultam de que é uma das líderes neste processo de desenvolvimento da inteligência artificial, fez um contrato com a Three Mile Islands, que é uma central nuclear que teve um incidente grave, para voltar a colocar em funcionamento essa central nuclear, porque é uma forma descarbonizada, de facto. A energia nuclear emite muito menos por unidade de eletricidade, de energia elétrica produzida. Mas, quer dizer, portanto, o facto é que há uma grande procura de energia no mundo. E, portanto, isto vai ser uma coisa difícil, não é? Se nós continuamos a suprir essa, portanto, a oferta de energia para suprir essa, satisfazer essa procura de energia, continuarem a ser os combustíveis fósseis.
Pouca esperança, portanto, em relação à COP29 daqui a mês e meio em Baku. Está quase a ser mitificada, há grande expectativa em relação à COP do ano que vem. É no Brasil, no Nordeste, e há muito em torno desta COP30, a COP do Brasil, aí há muita expectativa.
Sim, eu penso que é, quer dizer, quebra uma série de COPs que tiveram ligadas ou pronto, que se realizaram em países muito ligados à produção de combustíveis fósseis. Isso é uma coisa que parece consistir numa mensagem. Ora bem, aqui é diferente, porque
o Brasil também é produtor, mas a conferência vai para a Amazónia.
Mas a conferência vai para a Amazónia e, portanto, a Amazónia, enfim, é uma coisa que é consensual que, no mundo, que devemos defender todos, na medida, enfim, em que isso for possível e na medida das suas responsabilidades, defender a Amazónia. E, portanto, são expectativas bem fundadas, penso eu, e é de esperar que, enfim, que haja maior clarividência, não é, em relação a estes temas nessa COP.
Esperamos que daqui a um ano do Brasil possam vir boas notícias.
Agora, para responder diretamente à sua pergunta, a intensificação do efeito estufa significa que o sistema climático tem muito mais energia térmica, acumula energia térmica. Quer dizer, estabelece-se um desequilíbrio entre a energia que entra, não é, no sistema Terra proveniente do Sol e a que sai. Há um desequilíbrio, há mais energia que entra do que sai, e a maneira de compensar esse desequilíbrio gerado pelo aumento da concentração dos gases com efeito de estufa é o aumento da temperatura. É? Mas o aumento da temperatura significa que todo o sistema climático, incluindo os oceanos, a atmosfera, a criosfera, portanto as calotas polares, enfim, todos
tudo está com mais calor.
Tudo tem mais energia, não é? O oceano é aquele que absorve mais energia, absorve cerca de 90% da energia é absorvida pelo oceano. De forma que o sistema climático tem realmente muito mais energia térmica, e com essa energia térmica tem que a dissipar. Tem que a dissipar. E a forma de dissipação é, em parte, através de eventos meteorológicos que são mais extremos do que aqueles que aconteciam quando não tínhamos esta situação. Portanto, quando chove, chove de uma forma, enfim, intensíssima. Quando temos uma seca, elas são mais prolongadas,
tudo
mais
extremo.
Intensas, é tudo extremo.
Passando para o outro lado do Atlântico, neste mesmo setembro o Brasil ficou confrontado com uma seca, dizem que, como não há memória, incêndios que partiram da Amazónia percorreram o Brasil de norte a sul, com fumo que afetou a qualidade do ar em muitas das principais cidades brasileiras. São Paulo, por exemplo, registou os níveis mais elevados de contaminação do ar. Em suma, é uma emergência global.
É uma emergência global e, de facto, é um pouco surpreendente que não haja uma maior colaboração entre os vários países, uma colaboração efetiva, no sentido de resolver estas questões, porque estamos a falar que de um problema que é realmente global, mas infelizmente aquilo a que assistimos é, enfim, são tensões que eu diria que são graves, que tensões geopolíticas que existem neste momento no mundo, e inclusive, enfim, duas guerras. A China é o maior emissor de gases com efeito de estufa, mas está a fazer um esforço muitíssimo grande para reduzir as suas emissões. A China baseou o seu crescimento económico na utilização do carvão, e tem bastante carvão, porque as coisas, a lógica destas coisas tem a ver com os recursos que os países têm. Os Estados Unidos basearam a sua hegemonia económica no uso do petróleo e do gás natural, e tiveram a capacidade de encontrar descobrir uma tecnologia que é o chamado fracking, não é? Uma tecnologia que lhes permite extrair mais petróleo e gás natural dos xistos que contêm estes dois combustíveis. E, portanto, digamos, os Estados Unidos, a sua economia é mais baseada no petróleo e no gás natural, a China no carvão. A China está a fazer um esforço realmente muito grande para fazer uma transição energética. Atenção que o carvão é aquele que é mais poluidor do que o petróleo e o gás natural. Mas depois temos, para além destes dois gigantes, digamos assim, temos imensos países, sobretudo os países do sul global, cuja principal preocupação é melhores condições de vida, não é? Maior bem-estar, prosperidade económica.
Assim ficou construída a riqueza das monarquias do Golfo?
Exatamente. De maneira que eles, no fundo, de certo modo, copiam o modelo que se estabeleceu. E era necessário que eles fizessem, antes desses consumos muito elevados de energia, fizessem uma transição energética. Mas onde é que eles têm os recursos para fazer essa transição energética? Porque não podemos escamotear o facto de que as energias renováveis dependem de um investimento inicial muito grande, quer dizer, são muito exigentes em termos de capital. E, portanto, eles não têm isso, não é? E com o mundo, enfim, dividido como está, onde é que está a disponibilidade do Norte Global para maciçamente permitir que esses países façam a transição e, portanto, acedam às energias renováveis?
O professor está a suscitar, precisamente, uma das questões que, sendo imediatas, é também do futuro. Olhando para esse futuro, o mês de novembro está no horizonte imediato, é o mês da realização da COP29, a Conferência Anual das Nações Unidas sobre o Clima, uma vez mais com a escolha polémica do país anfitrião, é o Azerbaijão. A COP29 vai decorrer em Baku. O financiamento climático é uma questão essencial e a esperança de avanços é muito baixa, professor.
Eu vou começar pelos aspectos positivos. É muito bom que existam as COPs, porque é um espaço de diálogo. Esse espaço de diálogo tem-se mantido durante 29 anos, não é? Vai fazer 29 anos. E portanto, é uma oportunidade para os países negociarem. Agora, penso que não se pode dizer que as COPs tenham, de facto, feito muito no sentido de... no sentido de reduzir as emissões, mas as emissões continuam a crescer, embora mais lentamente do que no passado. Mas é sempre este aspecto que eu acho importante salientar, que as emissões são muito importantes, mas aquilo que conta em termos de clima é a concentração. E se nós não chegarmos a zero nas emissões, a concentração vai sempre continuar a aumentar. Porquê? Porque o CO2 se mantém durante muito tempo na atmosfera. Portanto, quer dizer, sente-se que houve uma dificuldade enorme em introduzir esta problemática dos combustíveis fósseis, ou seja, que é necessário phasing out, não é? Reduzir o uso dos combustíveis fósseis e deixar, eventualmente, o mais rapidamente possível, de os usar.
Preparar a descontinuidade.
Exatamente, mas isto é uma coisa que é extremamente polémica a nível internacional e portanto, sem isso, como tem dito e insistido o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, continuando nós a depender em larga escala, por enquanto é 80% dos combustíveis fósseis, este problema não se vai resolver.
A COP29, a Cimeira de Baku, vai acontecer logo a seguir à eleição nos Estados Unidos da América, a eleição de 5 de novembro, a ver se nessa altura já haverá mesmo resultado, já se saberá de facto quem fica presidente dos Estados Unidos. O resultado desta eleição será determinante para acordos ou não acordos nesta conferência, nesta COP29?
Sim, isso, certamente, porque quando da presidência do
Donald Trump,
aconteceu uma coisa absolutamente, enfim, extraordinária, enfim, negativa, mas extraordinária, que foi os Estados Unidos saírem do Acordo de Paris, não é?
Portanto, que tinha sido celebrado um ano antes, em 2015.
Exatamente, portanto...
Paris é talvez a COP mais reluzente, mais brilhante nos resultados, onde houve mais progresso.
Exatamente, foi muito bem preparada e havia um entusiasmo. E quer dizer, o mundo estava numa situação diferente, o mundo estava numa situação, enfim, menos, mais calma.
Aquela sessão final da COP de Paris foi, quase diria, exaltante, o consenso que foi possível com delegados de todos os países a abraçarem-se e aplaudirem.
Exatamente, eu tive, enfim, o privilégio de estar presente e de assistir a isso, e foi um momento emocionante. E foi o resultado também de ter sido uma COP muito bem preparada, porque o governo francês da altura preparou muito bem.
Laurent Fabius, ex-primeiro-ministro francês, liderou
exatamente, de maneira que houve, de facto, uma lufada de esperança, não é, em relação ao futuro, mas é extremamente difícil, porque há uma coisa que é importante, penso eu, mencionar, é que a energia é cada vez mais essencial para o desenvolvimento social e económico. Repare, as emissões dos centros de processamento de dados, que hoje em dia são infraestruturas críticas para a computação em nuvem, para a inteligência artificial, para acesso à internet de 8 mil milhões de pessoas. Enfim, para tudo o que é digital, esses centros de processamento de dados estão, neste momento, a consumir 3%, 2% da energia, da energia elétrica do mundo, e a emitir 3% das emissões de gases com efeito de estufa do mundo, igual à aviação civil. Portanto, isto pensa-se que vai crescer nos próximos anos até 12% e mais. Portanto, o mundo está ávido de energia, o mundo precisa cada vez mais de energia, porque o bem-estar e a prosperidade económica, no modelo que nós temos, sem, digamos, haver uma transformação de comportamento, enfim, todo esse aspecto, no modelo que nós temos, isso depende, esse bem-estar, essa prosperidade económica, depende cada vez mais de energia. Bom, e de onde é que vem a energia? Por exemplo, uma notícia absolutamente extraordinária, me parece, é que a Microsoft, preocupada com a sua imagem de defensora do ambiente, e também com as emissões que resultam de que é uma das líderes neste processo de desenvolvimento da inteligência artificial, fez um contrato com a Three Mile Islands, que é uma central nuclear que teve um incidente grave, para voltar a colocar em funcionamento essa central nuclear, porque é uma forma descarbonizada, de facto. A energia nuclear emite muito menos por unidade de eletricidade, de energia elétrica produzida. Mas, quer dizer, portanto, o facto é que há uma grande procura de energia no mundo. E, portanto, isto vai ser uma coisa difícil, não é? Se nós continuamos a suprir essa, portanto, a oferta de energia para suprir essa,
ou para, ou para esse, claro,
satisfazer, melhor, claro, para satisfazer essa procura de energia, continuarem a ser os combustíveis fósseis.
Pouca esperança, portanto, em relação à COP29 daqui a mês e meio em Baku. Está quase a ser mitificada, há grande expectativa em relação à COP do ano que vem. É no Brasil, no Nordeste, e há muito em torno desta COP30, a COP do Brasil, aí há muita expectativa.
Sim, eu penso que quer dizer, quebra uma série de COPs que tiveram ligadas que se realizaram em países muito ligados à produção de combustíveis fósseis. E que isso é uma coisa que parece consistir numa mensagem. Ora bem, aqui é diferente, porque
o Brasil também é produtor, mas a conferência vai para a Amazónia.
Mas a conferência vai para a Amazónia e, portanto, a Amazónia, enfim, é uma coisa que é consensual que, no mundo, que devemos defender todos, na medida, enfim, em que isso for possível e na medida das suas responsabilidades, defender a Amazónia. E, portanto, são expectativas bem fundadas, penso eu, e é de esperar que, enfim, que haja maior clarividência, não é, em relação a estes temas nessa COP.
Esperamos que daqui a um ano do Brasil possam vir boas notícias.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.